Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Se você colocar a Milena, a gente te tira pra botar a Milena daqui a pouco.
Show, fechou!
O que acontece? Ele falou: você que é idealizadora, conta como nasceu. Você
não, foi isso. Aí nasceu assim. Mas nasceu assim. Foi dessa maneira que nasceu. Pronto.
Inclusive, assim, nasceu também de uma necessidade, né? Gigante, assim. De. Que nem você falou, né? Acho que sempre teve aí, né? Essas mulheres que fazem terror. A Roberta faz, acho que desde sempre. também. E para ter esse destaque grande, a gente é muito raro de ver, né? Acho que quando a gente começa a acompanhar os criadores de conteúdo do YouTube, né? Também, até quando começou os podcasters, sempre que eles falam alguma coisa sobre, especificamente, acho que quadrinhos, até aparecer uma mulher, demora muito. São muitos episódios, sabe? E tem tão bons quanto, né? E até você descobrir, tipo, nossa, não sabia que tinha mulheres que faziam isso, né?
Cara, e fora a gente tem, pô, Cristal Moura produzindo terror, tem a Shairin produzindo terror, nossa, e erótico, sim. Saca? Tem um monte de mulher produzindo terror aí, e aí é até legal a gente ficar muito atenta a isso, pra gente não virar o Tolkien da vez, né? Porque tem um pouco isso. Tem todos os homens, ah, não, mas tem o gibi de menininha. Não, tem outras mulheres também fazendo horror, fazendo erótico, né? Gente, aquela menina incrível de cabelo rosa, que tem um canal também do Nordeste, caralho, ela é super legal. Paloma. Faz erótico, saca? Paloma Diniz, isso. Paloma. Que ela é incrível.
Gente, finíssima.
É, Paloma, você só não entrou nesse gibi de menininha agora, porque a gente, como não tinha verba, agora fechou no grupo mesmo. E a gente não chama mais convidadas, tá bom? É isso, só por isso que você não tá no grupo, porque eu queria muito ter a Paloma no grupo também.
E assim, o que eu posso falar daqui do Nordeste é que eu faço quadrinhos desde 92. Desde 92 que eu faço quadrinhos. E assim,
eu e a Maria, eu tava nascendo, a Roberta tava começando a fazer quadrinhos.
É isso, né?
Nunca fui respeitada aqui como mulher. Eu sempre chegava um repórter e perguntava, nossa, como é que ia ser uma mulher fazendo um trabalho tão masculino? E eu ficava assim, de novo essa pergunta. De novo, de novo. E aí, a partir do gibi de menininha, houve uma legitimação, entendeu? Tipo, não, então a gente vai ter que aceitar a Roberta, porque ela ganhou 2 prêmios. A gente vai ter que aceitar a Roberta como quadrinista, porque o trabalho dela é relevante no cenário nacional. Mas assim, tipo, eu nunca fui respeitada na minha vida. E assim, eu acho que é muito importante ter um trabalho que seja, tipo, aquele que dá o chute na porta, para que as outras vão depois atrás, sabe? Eu acho muito importante. Tem que ter a pessoa que tem coragem. Tem que ter a pessoa que tem peito para chegar e dar o chute na porta para depois abrir a porta e arrombar a porta e transformar a porta num celeiro, sei lá, para todas nós, né? Eu acho importante.
Ainda tem, Rosana, bastante.
É ali de frente. O mais interessante é a preguiça de um jornalista falar isso. É que nem aquela... O Paulo Ramos fala um negócio muito engraçado. Ele fala que se a reportagem começa com... quadrinhos não são mais só para crianças. Desliga.
Nossa, já desliga a TV.
Então, essa galerinha já cresceu faz tempo, mas eles ainda continuam gostando de quadrinhos. É uma bosta. É a mesma temática, só que com outras palavras.
Tá chato. Repórteres que estão
vendo isso. Nada de bom vem depois disso.
Não, e a gente obra ganhando Pulitzer,
cara, pra você estar tá falando.
Fala, Fafá.
Eu vou colocar a Milena aqui e vou me tirar.
Tá. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente tá falando, colocamos o pé na porta, mas, por exemplo, a Roberta tá fazendo um terror desde sempre. Antes dela, outras mulheres já faziam. Só que a gente não consegue mudar esse senso comum que existe de que mulher não faz terror, gente. Pelo amor de Deus, tem quanta coisa de mulher fazendo terror. Nossa. Há quantos anos?
Pois é, quantas diretoras de cinema, quantas escritoras, cara, saca?
Gente, Frankenstein, cara. Frankenstein,
a Cida Godoy, que nos anos 60, mulher negra do interior de São Paulo, escrevendo terror.
É isso.
Ela andou pra gente conseguir voar.
É isso.
Sim. Perfeito.
Exatamente.
Perfeito.
Gente, vocês querem mandar perguntas? A gente tomou a live com os moços.
A gente tomou a live com os moços, coitado.
A gente assumiu, agora a gente tá aqui, todo mundo. Vamos, virou bagunça.
Milena, se apresenta, Milena.
Isso, fala, Milena.
Pessoal, boa noite, né, para quem tá assistindo agora, quem tá aí no chat. Boa noite a todas vocês aqui, minhas colegas e companheiras do Coven, do Gibi Menininha. Boa noite aí ao Rodrigo, ao Líber, né? Porque eu entrei quando a gente estava conversando aqui, o que ia falar e deu pau aqui, né? Mas eu acredito que tenha resolvido. E é isso mesmo, pessoal. Eu vou concordar aí com vocês, né? Que eu acho que tem que ter, né, Roberta, alguém corajoso o suficiente para chutar a porta e começar o negócio. E Germana teve esse. Né?
Gente, eu fiz porque vocês toparam também, né, gente?
Ajudou a gente, né? E a gente embarcou nessa. Eu que nunca tinha feito nenhum dos dois gêneros. Aí já tô no terceiro, né? Aqui na...
Você já viu que ela tá recrutando. Porque olha só, Milena nunca tinha feito terror. Eu e Ká nunca tinham feito terror. A Mari também nunca tinha feito terror. Ela só recrutando.
Seja, eu nunca tinha feito putaria.
O que aconteceu? É que eu sabia, eu conhecia o trabalho delas, entendeu? E aí eu fiquei imagina esse traço fofinho da Mari, de uma história descaralhante da Clarice, entendeu? Que a pessoa vai ler, vai achar que é um romancinho, vai chegar no final, vai estar em posição fetal, chorando de tristeza, só que não sacou que ia chegar nisso por causa da arte fofinha da Mari. Imagina uma arte super artística como a da Renatinha, para eu recontar a história da família da Pequena Sereia, saca? Que para mim é tipo uma família que nunca... Mano, como assim nossa filha foi morta por essa desgraça? Vamos se vingar, entendeu? Né? E eu sabia que um roteiro de Milena, gente, se o mundo fosse justo, a Milena era conhecida internacionalmente como roteirista. Você deu qualquer tema para essa mulher, ela faz, saca? E ela é ótima o suficiente para virar com qualquer artista que cai na mão dela e você, ela fala você já sabe o que ela quer, entendeu? Ela te passa, tipo, mentalmente o que ela quer, sabe? Fora que você fala assim, Milena, eu queria...
Enquanto, né, eu passo as imagens de referência e todos os...
Adoro! E um dia, você sabe que eu tenho uma carta na manga com a Milena. Quando eu quero que ela escreva alguma coisa pra mim, eu falo, eu vou mostrar os desenhos que você faz.
Tá vendo? Ó, é chantagem o nome disso. Na carta da manga, é chantagem.
Mas tudo bem.
Eu sei.
Não, fala,
eu sei que a Milena deu bolo na gente no Gartic.
É.
Denúncia.
Vai ter que ter revanche.
Eu vou ficar calada. Eu vi como era que funcionava, vi Fafá toda com a canetinha, desenhando perfeitamente, todo mundo desenhando. E eu ia ser. Eu disse, eu vou ter que realmente andar mais com Clarice, como disse Rogério, né? Rogério Saladino. Eu vou ter que ter a autoestima de Clarice com ela fazia, dizendo, o meu tá muito bom.
Ninguém desenha bem do Gartic.
Ninguém.
Não tem como.
Ninguém. Só Fafá.
Só Fafá.
Mas dá, ó, vocês vão pegar. Da próxima vez eu vou desenhar com o mouse. Eu vou desenhar com o mouse.
Eu desenho com o mouse. Ela quer
humilhar a gente de vez. Entendeu?
É isso. Uma desgraça.
É porque o problema todo é que eu uso a canetinha com a mão esquerda. Eu sou canhota. O mouse eu uso com a direita. Eu não consigo usar o mouse com a esquerda. Ou seja, vai sair uma desgraça. Entendeu?
Eu uso o mouse com a esquerda e desenho com a direita. Mas eu desenho com a esquerda também.
Rivalizando de feio, assim, muito feio, igual com o meu. Porque eu...
Combinado, tamo junto, Milena.
A Tatiana falou um negócio legal. Fale, Mami, desculpa.
Deixa eu falar um negócio. Eu quero agradecer a Germana por ter me apresentado a Fafá e a Kátia, né? As senhoritas de patins.
Elas são foda, né?
Elas são demais. Elas são assim um negócio sensacional. E eu não me canso de repetir. A minha história... Seu Salgado, né? Só ficou aterrorizante por causa delas duas, assim. Porque,
é.
Né?
Isso é do gibi de menininha 1, tá, gente? É do gibi de menininha 1.
É. E Roberta, minha cara, Roberta, que eu conheci bem antes, né? Não em 92, quando ela começou. Olha aí, ó, ó a Saladinha já mandando. Eu acho que não, viu? Eu acho que não, porque você nunca viu. Só a sua cara, metade é que viu. Os meus garranchinhos, meus, minhas bolinhas e pauzinho, né? Que ela fica ameaçando mostrar para todo mundo aí.
Melhores é. Roteiros desenhados.
Bom, então vamos falar sério agora, né?
Fala.
Roberta, que eu conheci com uma série maravilhosa de quadrinhos, Passos Perdidos, né? Depois Afro HQ, trabalhos sensacionais, e me doeu quando ela disse assim, eu nunca fui reconhecida, né? É muito triste.
É muito triste, cara.
Lá para nós mulheres, que a gente tá ali com a cara, a gente tá ali com o trabalho, mas as pessoas olham, e assim, aí falando da Chayrin, eu me lembrei que na... Eu acho que foi na primeira CCXP, a de 2014, né, que eu participei. Ela disse assim que era muito cruel porque as pessoas, geralmente os homens, né, pulavam a mesa dela, né? Então, assim, ela dizendo, olha, eu estou fazendo trabalho quadrinho erótico e tal, mas o pessoal pulava. Ou então achava que quem fazia era o rapaz que estava junto com ela, né?
Que era o assistente dela, né?
Então, infelizmente... A gente ainda tem esse preconceito. A gente tem vários preconceitos, né? Estamos quebrando aí aos poucos. E eu acho que o Gibi de Menininha, a proposta dele veio para ficar. E eu acho que as pessoas entenderam isso, né? Entenderam que lugar de mulher realmente é onde ela quiser. O quadrinho que a gente faz, a gente pode falar sobre qualquer tema que se a gente dominar ou se a gente... Se ela quiser se aventurar ali naquele tema, a gente faz. A gente não faz só o quadrinho fofinho, quadrinho de amor, quadrinho filosófico, não. Né? Quadrinho sobre o cotidiano. A gente pode falar sobre tudo.
Todo mundo aqui tem pelo menos um quadrinho de comédia romântica, um quadrinho de horror, um quadrinho de cotidiano, sabe? Todo mundo trabalha com tudo aqui. Sabe? Só interromper um pouquinho, Mi, que o Alex Barros perguntou até quando vai a campanha. Alex, a gente acabou de colocar no ar, por isso que eu nem coloquei data ainda. E ainda assim, você vê que a gente já está quase chegando em 50%, né? Vocês são maravilhosos, gente. No Brasil, sim, que a gente está, a gente está tudo preocupado com eleição e com botar comida na mesa, e com as duas coisas, e vocês ainda estão ajudando, vocês são incríveis.
Sim.
Né? Mas a gente ainda não estabeleceu o prazo, mas com certeza vai mais uns 2-3 meses aí, Alex. Então, se você estiver duro agora, se quiser esperar o cartão, vem meu bem, depois. Tá bom?
Só para complementar, a gente vai lançar no final do ano na CCXP, não é isso?
Isso.
Isso.
Isso, a gente quer lançar em dezembro, então vai lançar na CCXP, quem comprar, quem estiver em São Paulo pode retirar na CCXP, depois a gente vai fazer também entrega em outras comic shops de São Paulo, mas a entrega vai ser só em São Paulo, senão fica muito caro para enviar para as meninas, né, fazerem, mas depois todas vão ter o gibi, então podem fazer lançamento também, mas a retirada, para não ficar enviando muito material para casa das meninas também com estoque, retirada presencial só em São Paulo mesmo. São Paulo capital. Tá bom? Mas aí, continua, gente.
Antes de continuar, eu só queria aqui rapidinho mandar um beijo para a Cabreira, para a Spider e para a Agulha, que baixou aqui Liga de Roller Derby na...
Fortalecendo aí.
Ei, agora eu já vi Renatinha andando, viu? De patins lá no...
Você viu? É um perigo, não é?
Dela, eu vi. É perigoso o negócio, viu?
É, rapaz. Se a bicha dá uma bundada com essa bundona dela em alguém, ela mata, mano. Vai ser uma bela morte, porque a raba da moça é muito bonita, entendeu? Mas... Mas que vai matar, vai. Teve uma moça que... Teve uma moça, desculpa, eu já esqueci o nome, que ela tinha comentado um lance legal sobre quando a gente fala de putaria mais interessante, né? E de fato,
porque,
eu também
por
acho...
Por que será, né? Por que será?
Tanto que algumas das nossas referências para fazer erótico são quadrinhos femininos ou quadrinhos feitos pela comunidade LGBTQ, né? Porque o quadrinho feito pelo homem hétero cis normalmente é um pouco boring, tá, gente? A gente não quer dizer que vocês não sabem trepar, mas alguns de vocês nem chegaram perto de uma mulher ou de um homem pra poder fazer um gibi. Aí fica uma coisa sem graça. Mas e vocês? Que vocês? Porque eu sei que eu sou tranquila de desenhar erótico e tal. Meio que cago porque os outros pensam. Mas como é que foi pra vocês trabalharem com erótico? Eu fico sempre com medo de ter forçado vocês.
Eu vou falar Fala. Primeiro. Desculpa, Renata, depois. Você quer falar primeiro? Tá, beleza. Então, primeiro, depois Renata, depois quem mais for. Pra mim, né, pra quem entrou agora, eu sou a Mari Santos, tá? O meu histórico no mundo da ilustração é super baseado em Garotas Mágicas e Shoujo, né? Ok? Eu compro o bingo de mulher fazendo coisas fofinhas, por enquanto. E aí...
Todas fazem coisa fofinha aqui, Mari. O problema não é esse, o problema é só acreditar que a gente só faz isso.
Não, tudo bem. Né? Tô falando assim, mais como um começo de carreira ali, né? E aí foi aí ver a Germana, né, veio e convidou pro gibi de menininha, né, e aí me deu o roteiro da Clarice, né, com a história Fome, que tá no primeiro volume, a primeira edição, né, e aí tinha uma cena, outra, assim, muito, muito ok, muito simples de pode falar, né, aqui, o que tem?
Pode, né, gente, pode.
Tá bom, de sexo que... oral, que inclusive eu acho que teve um texto muito bom falando sobre cenas de sexo oral em mulheres dentro dos quadrinhos ou da literatura. Depois eu acho esse texto, colo aqui, não tem problema. E aí foi ok, né? Aí ela chamou para um segmento com o roteiro da Dola Flávia Gassi, né? Isso. Que chama O Dia de Begoshide. E lá teve...
Deixa eu só dar uma intro. O Dia de Begoshide faz parte dos gibi de menininha do Catecismo de Mama de Alibim. Que a gente fez baseado no Carlos Zéfiro, são... 3 catecismos, tem o Manual Legal do Sexo Oral, tem o Minha Vida no Convento, After mesmo, o Carlos Zéfiro, e tem esse que a Flávia Gassi escreveu e a Mari desenhou, que é o Dia de Begoshide. Fala aí.
Sim, sim. E esse tem cenas, assim, bem mais explícitas, né? Em todas as posições e formas. E eu
é pornô mesmo, gente. A gente fez pornô. Mesmo.
É pornô. Tá bem explícito, tá? Tudo voando, perna na cara e enfim, né? Muitas coisas. E aí, enquanto eu tava fazendo, né, na verdade, eu particularmente me senti um pouco travada, né? Porque eu acho que como a gente vai crescendo entre termos de puberdade e círculos sociais, né? A gente demora, não sei, no meu caso, não sei vocês, né? Mas no meu caso, eu demorei muito para falar sobre sexo com as minhas amigas, sobre o corpo, meu corpo ou o corpo geral que estava acontecendo, né? Então, fica um pouco difícil de você não só explorar sozinha, porque a gente fica meio sozinha nessa, né? Não sei você, mas a gente fica meio sozinha a descobrir o que é erótico, o que é o pornô. E o pornô que nos é oferecido, né, também por aí, que eu acho super problemático, mas enfim. E aí falar também sobre sexo. Entre minhas amigas, eu sem zoar, eu falei com 22 anos só, né? E aí você fez assim, nossa, mas isso acontece comigo. Ela, nossa, isso também acontece comigo. E tipo, sabe, e pra você se abrir com isso, é um pouco, assim, não é que é difícil, sabe? Mas é um pouco custoso, assim, de conseguir chegar lá e você falar tranquilamente, abertamente sobre isso com as suas amigas. E aqui a gente tem essa total liberdade, porém, enquanto eu fazia o catecismo, eu me senti um pouco travada. Não que eu nunca tivesse visto isso, eu via pra caramba. Mas desenvolver isso para além do que é o meu particular.
É aquele pensar, alguém vai pegar isso e vai saber que isso. Eu fiz isso.
Exatamente. Alguém vai saber que eu vi sobre sexo e putaria. Não, ninguém pode saber isso, né? Então, acho que o nosso fica um pouco ainda em segredo, pelo menos na época do colégio, um pouco na faculdade. E agora eu sinto, né? Muito mais confortável depois de ter trabalhado, acho que no volume 1 também, junto com a Flávia, ou as nossas próprias conversas aqui, né? Eu me sinto mais à vontade para me abrir um pouco mais, me expressar um pouco melhor sobre esse assunto, ilustrando tudo isso que acontece, né? Também. Porque é muito foda, sabe? Você sentir que você fica presa nisso e você, tipo, não, eu quero falar sobre isso, eu quero normalizar, isso, sabe?
Isso.
erótico, pornô, terror, tipo, sabe, gore, tudo entra a gente aqui também, sabe?
É, porque se você fica com isso saudável e bem trabalhado, inclusive nem todo nu vira erótico.
Exatamente, é só um corpo, claro. Um corpo é um corpo.
Claro. Isso é importantíssimo.
Isso, e aí, não, e aí eu queria jogar para vocês também, tipo, a Germana jogou para nós, a Renata vai responder também, mas essa questão, assim, também, não só com terror, né, que o terror eu acho que é um pouco mais, vamos dizer, aceito, né, porque tá em todo lugar também, mas não... Mas sexo também está em todos os lugares, né, erótico também está em todos os lugares, principalmente no corpo de quem?
Nossa.
Exato. E como isso é normalizado também nesse outro aspecto da visão masculina, mas quando a gente vai
porque
fazer...
a gente capitalismo, mundo do matriarcado.
Okay, perfeito.
Né? A gente, ou a gente toma a rédea e é a gente quem cuida disso, ou a gente continua sendo o produto.
É. Mas o interesse existe, e muito, tanto que literatura hot faz o maior sucesso. Exato. Não é à toa.
Sim.
E eu tive informação que durante a pandemia, a gente que trabalha com quadrinhos, que trabalha com, digamos assim, com livros em geral, teve um baque, né? Um pequeno baque, uhum. Depois vendeu, depois, enfim. Mas quem trabalha com literatura hot, aí, como Fafá rotulou, né? Não teve nenhum problema, pelo contrário, as vendas alavancaram. Gente, é um número tão, tão expressivo que quando me falaram, eu nem acreditei. E foi tão assim quando eu ouvi que eu nem... Estou tentando agora me lembrar quanto foi, mas era grande demais. Era assim, porque para a gente que trabalha com quadrinho, a gente não tem... Não chega nem
a nossa tiragem é muito menor, mesmo quando é grande, né?
Isso, né? Eu acho que, deixa eu ver se eu me recordo, eu acho que era 150 mil exemplares.
Isso é muita coisa.
É muita coisa, sabe?
É muita coisa. Então, até assim, porque num país que lê pouco igual o nosso, assim, em termos de estatística, para um livro ser considerado best-seller, ele não precisa vender tanto assim.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.